A pandemia, ela impactou de forma bastante variada na vida das pessoas, mas esse impacto foi de uma forma diferente de pessoa para pessoa. Na população idosa, isso foi muito sentido, porque é um grupo de maior risco, então é o grupo que mais aderiu às chamadas para ficar em casa. E, por outro lado, é o grupo mais vulnerável para a falta de atividade física, né? O idoso, ele já tem uma reserva funcional baixa. E aí, quando deixa de fazer atividade, não foram poucas as pessoas que a gente viu no consultório que, já com uma idade mais avançada, que tavam, entraram na pandemia caminhando, com uma vida razoavelmente ativa, e que saíram de lá em cadeira de rodas, em situações bastante críticas, né? No esporte profissional, posso dizer que a maioria dos atletas mantiveram um ritmo de treino dentro das possibilidades, né? Alguns tiveram realmente, sentiram mais isso, os efeitos da pandemia, mas por outro lado, até surpreende bastante a gente, é que vários recordes mundiais vêm sendo quebrados em natação, atletismo, outros esportes tendo desempenhos esportivos bastante surpreendentes, e isso num período, não vou nem dizer pós-pandemia, talvez dentro da pandemia ainda, né? Porque não acabamos com esse processo ainda.
Muita gente acredita que o esporte já consegue surpreender a pandemia com bons resultados. Na prática, quais fatores contribuíram para a mudança de cenário?
Isso é uma coisa que a gente ainda está tentando entender. O que eu posso falar é que vários recordes mundiais foram quebrados nesses últimos meses. Atletas de diferentes países, e uma das hipóteses que sempre são aventadas nessas situações é o doping, né? Mas não parece a alternativa mais provável. Isso por alguns fatores. Primeiro, as provas em que se viram recordes mundiais variam desde prova de 10 mil metros no atletismo até provas de curta distância na natação. Normalmente, as substâncias dopantes elas vão favorecer certos tipos de provas, né? Os recordes também batidos em provas distintas em diferentes lugares, normalmente não é a característica de quando você tem algum caso de doping aí sendo uma nova substância sendo utilizada. Então, assim, não parece para mim a mais provável. Se eu fosse te falar, é uma coisa de opinião, uma opinião minha em relação a isso, é que o motivo principal para esses resultados é que o esporte em alto rendimento, competitivo, com provas aí duas, um futebol mesmo, né, com dois jogos por semana, isso não é saudável para o atleta, isso não é a necessidade dentro do cenário, dentro da realidade do esporte, o dinheiro que faz movimentar o esporte. E na hora que o atleta não se viu em competição mais, ele conseguiu parar para realmente focar nos treinos, focar na preparação, e isso talvez tenha se mostrado aí com os resultados que temos vistos.
Em sua opinião, quais são as modalidades esportivas que estão conseguindo desafiar essa crise pandêmica?
Olha, eu não diria que são modalidades, são atletas, né? Você tem atletas que estão abaixo da média, tem atletas que estão acima da média, né, com a pandemia. E isso não é uma modalidade. Quer dizer, o basquete nos Estados Unidos, agora com a tal da bolha da NBA, quando você for analisar os dados dos jogos, também se mostraram surpreendentes. Quer dizer, a gente não é tão fácil de medir assim, né? Talvez a gente possa citar mais o atletismo e natação, mas isso provavelmente por um motivo de que é mais fácil de medir. Quer dizer, você tem um tempo ali, você passou daquele tempo, você está melhor ou está pior. Os esportes de quadra, esportes coletivos, normalmente são mais subjetivos em termos de resultado. Pode até ser que eles realmente estejam acima do esperado e que isso não seja visto, pelo menos do ponto de vista físico, né? E acredito que a parte tática, técnica, também tenha sido comprometida pela pandemia, porque isso depende de um trabalho coletivo que nos esportes individuais tem menos.
Médico ortopedista, Dr. João Holanda, quais são os maiores desafios da ciência do esporte em nossa atualidade?
Considerando essa hipótese que eu falei, de que realmente os resultados se mostram da forma como se mostraram, por um excesso de competição, o maior desafio vai ser conseguir controlar isso daí e fazer o atleta entender que, não só o atleta, mas os dirigentes entenderem que para ter um resultado acima do que eles estão tendo, eles precisam competir menos. Quer dizer, com o dinheiro é o que move o esporte, né? As competições são que movem o esporte. Quer dizer, você descobrir que competir muito prejudica desempenho, é difícil saber até quando isso vai realmente fazer os atletas competirem menos, né?
Como esse assunto da superação está sendo abordado entre os que atuam diretamente nas atividades profissionais do esporte, sejam atletas, dirigentes ou médicos?
Quando se fala em táticas e técnicas de treinamento, de gestão, muitas vezes isso não é exposto à mídia, não é exposto para o público. Quer dizer, são coisas que cada entidade vai tentar trabalhar de um jeito e daquela forma que eles julgam melhor. A gente talvez vá saber isso na hora que chegar numa grande competição, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, e começar a ver que alguns países estão tendo resultados acima do que eles tinham nos outros anos, outros vão ter abaixo, e isso talvez seja um reflexo de uma estratégia diferente a partir do que tem sido observado agora, né?